E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos continuar firmes e fortes aqui o nosso estudo do tópico de agentes públicos. Demos já uma bela passeada, vimos aí quem são os agentes públicos, as classificações, ali alguns pontos importantes. E agora vamos ver mais alguns detalhezinhos. Olha só, a gente bateu um papo legal ali no começo da matéria e a gente viu que é um tópico que tem algumas coisas na CF, tem muita coisa na doutrina, muita coisa na jurisprudência. Ele é um tópico bem grande. E ele é um tópico que ele se espalha bastante. Até porque o direito administrativo, embora ele seja muito espalhado, a gente consegue costurando uma coisa na outra. Só que se eu fizer costureba demais, vira uma coxa de retalhos, a sua memorização não vai te ajudar na hora da prova. Por isso que a gente divide de maneira bem pontual. E aí, tem muitos pontos que a gente acaba vendo aqui que são úteis em outros momentos também. Liga com responsabilidade, pode ligar com controle, pode ligar com atos. Então a gente tem que trabalhar em todos os momentos, aí depois, quando vai chegando em um e outro, a gente vai costurando. Mas vai fazendo um link. O que não pode é deixar aquela mistureba desorganizada que aí não funciona. Muitos detalhes também, eles vêm de maneira pum, bem pontual em prova. Como é esse que eu vou jogar aqui? Tem uma diferença que é usualmente trabalhada aí entre agente putativo, agente necessário e usurpador de função. São situações distintas que nós encontramos que às vezes confundem um pouquinho na hora da prova. E essa diferenciação, a gente tem que trabalhar tipo assim, comparando um com o outro. Sabe por quê? Deixa eu te dar um bizu aqui. Sabe o que acontece? Tem coisa que às vezes a gente vê lá. Aí passa o tempo, aí uma outra coisa vê ali e a outra vê lá. Aí a banca mistura, a gente não consegue ver a diferença. Então, quando chega nesses momentos, eu gosto de reunir, colocar aí junto, porque a gente compara. É tipo assim, quando você vai comparar, por exemplo, ah, eu vou comprar uma calça, vou comprar um tênis, você coloca um do lado do outro, assim, você compara. Você vê as diferenças. Ah, tá, esse tem isso, aquilo. Agora você pega, vai numa loja, vê um. Ah, já volto, vai lá na loja, vê outro. Você nem lembra daquele direito. É mais ou menos isso. E às vezes em prova, a banca fala, qual que é a diferença de um para o outro? Então, aí nesses momentos, a gente vai reunindo para ajudar aí a memorização. Beleza? Vem comigo. Vamos então bater essa diferença aqui, ó. Chega aqui com o tio. E vamos fazer aqui uma diferença bastante importante. Primeira, vamos ver quem são os chamados agentes putativos. Também tem quem chama de funcionário de fato. É que o termo funcionário de fato, ele pode ser usado como sinônimo de agente putativo, ou ele pode ser até mais amplo, englobando até o necessário. Usualmente em prova, se falar em funcionário de fato, eu iria nesse. Só que as bancas evitam um pouco, porque tem uma discordância, muitas vezes, doutrinária na conceituação de um outro. Agora, esse aqui não, é o mais tradicional. Deixa eu colocar aqui direto na veia. Olha só, o agente putativo são aqueles que estão desempenhando uma função pública mediante. Essas são as palavras mágicas, ó. Mediante uma investidura irregular. Mediante uma investidura irregular. Investidura irregular é o seguinte. Deixa eu dar um exemplo. Vou dar dois exemplos, ok? Exemplo número um. Imagine que o Zé, foi nomeado para um cargo público e começou a desempenhar as funções. Só que tem um detalhe: o Zé foi nomeado sem concurso, era um cargo que tinha que ter concurso público. Ora, essa investidura é ilegal, ela é irregular, pois ele precisava ter sido aprovado em concurso público e não foi. Mas até ser declarada a nulidade, o Zé estava lá trampando e exercendo as funções. Pronto, o Zé é o tal do agente putativo. Quando você olha para ele assim, você fala, é um servidor. E realmente, ele estava atuando como um servidor, na aparência de servidor, praticando atos, só que tinha um vício, tinha uma ilegalidade. Ele estava investido de forma irregular. Nesse exemplo que eu dei, faltou o quê? O concurso público, beleza? Olha só, vou dar um outro exemplo já, mas deixa eu só colocar alguns pontos legais aqui. Nesse caso, os atos que o Zé praticou. Os atos que ele praticou eles são válidos. Eles são válidos perante terceiros. Deixa eu colocar escrever terceiros, que não ficou legal isso aqui, ó. Perante terceiros de boa fé. Imagine que você foi em uma repartição pública, pediu uma certidão. Uma certidão que você precisava para tomar posse no cargo que você foi aprovada. E essa certidão quem emitiu foi o Zé. Nossa, não podia, esquece. Não, cara, tá válida. Você estava de boa fé. Você chegou na repartição, tinha um cara trabalhando lá com os outros. É servidor, para todos os efeitos ele estava atuando como servidor. Os atos praticados são então válidos perante terceiros de boa fé. Vou aprofundar um pouquinho. Esses atos que ele praticou, eles são de responsabilidade do Estado, beleza? E eu pergunto, o Zé vai receber por esse período aí? Imagina que o Zé ficou um mês lá. Ele vai devolver esse dinheiro? A jurisprudência entende que não. Que ele será remunerado, isso aqui é um pouquinho mais aprofundado, mas já vi em prova. Ele será remunerado pelo período que ele trabalhou. Afinal, ele trabalhou. Se ele não fosse remunerado, seria enriquecimento ilícito do Estado. Claro, lembrando que não tem a má-fé dele e tal, só estava irregular. Esse é um exemplo usualmente trabalhado em prova. É o cara que estava exercendo o cargo sem ter antes a aprovação em concurso público. Beleza? Beleza. Então, nesse caso, é investidura. Opa, escrevi uma palavrinha errada aqui. É investidura. Investidura. Pronto, bonito. Irregular. Beleza? Beleza. Ele vai receber, então, por aquele período. Se ele praticar um ato que gerou prejuízo a alguém, o Estado vai responder por aquele ato. Show de bola. E o mais importante, esses atos são válidos perante terceiros de boa fé. Olha um outro exemplo. A banca pode trabalhar vários exemplos aqui, ó. Ela fala assim, um outro caso, imagina que eu sou servidor, trabalhei a minha vida toda naquela repartição, aí na segunda-feira saiu a minha aposentadoria, segunda-feira estou aposentado, fui para casa tal, na quarta-feira comprei um bolo, comprei um refri, fui na repartição para fazer uma despedida com os colegas, cheguei lá, estava assim, ó, o bicho estava pegando, cheio de gente, eles todos atribulados, o que eu fiz? Coloquei as coisas na mesa e fui ajudar os meus colegas. Veja bem, eu não era mais um servidor público propriamente investido, mas como eu estava na repartição, junto com outros servidores, na aparência de ser um servidor, os atos que eu pratiquei são válidos. Beleza? Isso aqui é um pouco relacionado também com a teoria da aparência. Não é uma coisa tão comum de ser perguntada. Mas olha, se você entendeu o que eu te expliquei, e é para ter entendido, o nome vem de brinde, teoria da aparência. Por que aparência? Porque se olha assim para ele e fala, é um servidor. Ele está na aparência de ser um servidor. Show de bola? Cuidado para não confundir o agente putativo com esse outro aqui, ó. Que são os agentes necessários. Não tem muita coisa na doutrina, também na jurisprudência sobre eles, mas o que não dá erro é isso aqui. Os agentes necessários são aqueles convocados quando eles são necessários, ou seja, em situações emergenciais. Olha, ó, necessário, cara. Um exemplozinho. Imagine que um belo dia você está andando na rua e, de repente, tem uma casa pegando fogo. Ahá! O tal do curioso vai lá ver o que está acontecendo. Aí chega lá, está só vendo lá, né? A casa lá pegando fogo. Aí, de repente, vê um caminhão de bombeiros. Uau, 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 uau! O caminhão de bombeiros estaciona lá. Descem dois bombeiros. Um já corre para dentro da casa para resgatar alguém. O outro pega ali a mangueira, conecta no hidrante, liga, só que a pressão de água está muito forte. Aquela mangueira está lá, chicoteando loucamente assim, fora de controle. Aí o bombeiro olha para você ali parado e fala, ei, psiu, psiu, você, vem cá, me ajuda aqui, vem aqui e segura na minha mangueira para me ajudar a apagar esse fogo. E você, prontamente, uma pessoa muito solícita, vai lá e segura na mangueira do bombeiro para ajudar a apagar o fogo. É o tal do agente necessário, beleza? Beleza. Então, esse é o agente necessário na situação emergencial. Mas vamos imaginar que a pessoa se empolga. Ela se empolga. Ela pega água, começa a jogar água nos outros assim, pega a mangueira, começa a bater na mangueira assim com os outros, começa a causar danos. O Estado responde por esses danos. Então, nesse caso, ó, os atos praticados pelos agentes necessários também são de responsabilidade estatal. Também são de responsabilidade do Estado. Beleza? Beleza. Ô, professor, olha, não tem muita coisa que eles vão aprofundar aqui, porque não é uma coisa que acontece toda hora. Você não vai chamar um agente putativo, um agente necessário. Nossa, estamos cheios de serviço na repartição hoje. Entra aqui e ajuda a protocolar. Não, você não vê. São situações meio raras de ocorrerem. Mas, em prova, a banca pode perguntar isso aqui. Ponto importante. Não confundir agente putativo com agente necessário, beleza? O agente necessário, olha, necessário. Você é necessário segurar aí na mangueira do bombeiro para apagar aquele incêndio, aquele fogo todo. Aí o agente necessário. O agente putativo é investidura irregular. Cuidado só para a banca não inverter os conceitos. E lembre-se que nos dois casos, os atos que eles praticarem são de responsabilidade do Estado. Beleza? Beleza. Agora, olha só. Cuidado para não confundir esses caras aqui que nós vimos com esse aqui, ó. Com o usurpador de função. Com o usurpador de função. Cuidado, então, para não confundir. Usurpador de função, o que ele faz? Já assistiu aquela novela A Usurpadora? Assistiu, sei. Não, assistiu, não mente para ninguém, não. Pelo menos um pouquinho conhece. O que a usurpadora fazia? Ela usurpava a família dos outros. Mais ou menos a mesma coisa. Ela fingia ser, era uma pessoa, mas ela fingia ser outra para usurpar a vida. É mais ou menos a mesma coisa. O usurpador de função é aquele traste que finge ser um agente público para praticar atividades ilícitas. O usurpador de função, ele não tem vínculo com o Estado. É um criminoso. O usurpador de função, ele não tem qualquer vínculo com o Estado. Isso aqui é um cabra safado. Só que é um criminoso. É alguém que não tem vínculo com o Estado. Ora, já deve ter visto já, muitas vezes, bandidos que se fardam como se estivesse, coloca o uniforme da polícia, tem a funcional, tudo, e fingem serem policiais federais, policiais civis, para a prática de crimes. Já viram isso? Já, direto a gente encontra. O vagabundo lá finge que são polícia para quê? Para praticar um crime. O que o Estado tem a ver com isso? Nada. O Estado não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque o cara é criminoso. São criminosos. Uma vez tinha... E os caras são bons, viu? Eu tenho que estar atento. Teve uma notícia que eu acompanhei, que tinha uma quadrilha que fingiam ser policiais federais. Meu, os caras tinham o uniforme igualzinho, a carteira funcional igualzinha, o carro adesivado, tudo na veia. Só que a Polícia Rodoviária Federal pegou os caras com a boca na botija. Sabe como? Que a PRF descobriu que aquilo era mentira? Você não vai acreditar. Sabe qual que foi a ferramenta que a Polícia Rodoviária Federal utilizou para pegar os caras ali e descobrir que eles eram usurpadores? A língua portuguesa. Ah, vá! Aham. Na viatura estava escrito assim, ó. Polícia Federal. Você está vendo que até para cometer crime tem que manjar um pouquinho do tal do português? Pois é, estava acentuado errado, olharam a placa também, né, sacaram, e aí pegaram os caras com a boca na botija. Então, a gente está falando do usurpador de função. Olha só, os atos praticados pelo usurpador de função, eles são ilegais? Cuidado, pegadinha, ele é ilegal? Sabe por quê? Porque ato ilegal a gente anula. Deixa eu dar um exemplo, imagina que você está andando na rua, foi lá e estacionou o seu carro. Aí vem um mendigo, cracudo, aquele mendigo cracudo, eu dou um real. Vou dar um real? Vou dar um real não, você vai fumar porcaria. Não, você vai dar um real porque eu sou polícia. Você dá um real, eu vou te multar. Não. Aí ele pega assim um pedaço de papel, quer ver, ó? Ele pega esse pedaço de papel, ó. Vai lá, pega aquele pedaço de papel, escreve lá uma multa tal e te dá aquela multa. Ele fala que ele é Polícia Federal e te dá aquela multa. Se você afirmar que essa multa é ilegal, ato ilegal agente, anula. Então, é um ato que tem que ser anulado. O que, que você vai fazer? Você vai pegar essa multa e você vai lá na Polícia Federal e falou, olha, eu estava lá estacionando meu carro, tinha um mendigo que ele falou que ele era policial federal e me multou. Eu vim aqui para a gente anular essa multa. Eles vão te bater, e com razão, e vai merecer. É uma excludente penal bater em alguém num caso desse. Porque tudo tem limite, inclusive a burrice. Você vai lá para anular a multa do mendigo? Tem que apanhar para deixar de ser burro. Nesse caso, vale, pode. Por quê? Porque, cara, o que, que você faz com essa multa que ele te deu? Porque ato ilegal a gente anula. Se você falar que esse ato é ilegal, você tem que anular ele. O que, que você faz com essa multa? Joga fora. Por quê? Porque ela não existe. Como diria Patrick Quevedo, ela não existe. Essa multa é inexistente. Cuidado que os atos que ele pratica não são atos. Não são atos da administração. Os atos que ele pratica são, eles são essa é a palavrinha mágica, a jacal em prova, eles não são ilegais, eles são inexistentes. Eles não existem. Esses atos não existem. Ou seja, ele não precisa ser anulado. Se você falar que é um ato ilegal, que é um ato ilegal, ato ilegal a gente anula. E não é o caso. Você pega, taca fora, que ele não existe. Beleza? Então cuidado aí com as diferenças para não cair pegadinha. Tudo bem fácil, tudo bem pontual em prova, show de bola para acertar. Pode bater o print se quiser, que o tio vai trocar aí de tela. Pronto? Pronto, querido professor. Vou te mostrar agora uma parada bastante importante e que vale a pena uma atençãozinha especial em prova, hein? Muito cobrado. Que é o seguinte, nós temos que ver aqui também uma outra diferença. Olha só, nós só temos que ver aqui uma diferença entre cargo em comissão, muito cobrado isso aqui, e função de confiança. Vamos dar uma olhadinha aqui nas distinções entre cargo em comissão e função de confiança. Mas é o seguinte, eu vou te explicar, depois vou te mostrar como está na CF, beleza? Para bem desenrolar. A gente viu já a diferença de cargo efetivo e cargo em comissão. Cargo efetivo é aquele cargo fodarástico que nós estamos aqui brigando para alcançar um, é aquele que tem que ter concurso público, estágio probatório, estabilidade, então, já está conversado. Agora a gente vai falar um pouquinho do cargo em comissão e da função de confiança. Antes de vermos o que eles têm de diferente, vamos ver o que eles têm de igual. Vem cá. Vamos analisar primeiro, ó, as semelhanças. Vamos começar analisando aqui as semelhanças. O que eles possuem de igual. Primeira coisa, tanto cargo em comissão quanto função de confiança, os dois servem apenas, olha que palavrinha forte para a prova, hein? Apenas, somente, eles servem apenas para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Apenas, somente. Palavrinha difícil, hein? Pois é, não é difícil. É que chegou em prova, você não pode ficar com milinha. Ai, será? Sim, será, somente, só para isso. Só para isso. Apenas para funções de direção, chefia e assessoramento. Ó, se a banca falar para você que eles servem para funções operacionais, ou mais importante ainda, funções técnicas, pé, tá errado. não servem para funções operacionais, não servem para funções técnicas. Para funções operacionais, para funções técnicas, nós temos cargo efetivo, emprego público, mas não, aqui não. Aqui é o seguinte, Fih, ou tu vai ser chefe ou braço direito do chefe. Tem esse cargo ou essa função de direção, chefia, assessoramento. Aí você é o bichão mesmo, tá ligado? É o boi da cara preta, é o que manda. É para isso aí que eles são escolhidos. Outro ponto legal. Os dois são de livre escolha. Os dois são de livre dispensa. Nos dois casos, não tem concurso público e é aquela história, né? E é aquela história. Entrou fácil, adiós, sai fácil, manda embora a hora que quiser. Conforme nós vimos antes, ó, conforme nós vimos antes, esse tema a gente já trabalhou. É nomeação e exoneração ad nutum, não tem concurso público, beleza? Legal. Essas são, então, semelhanças que nós temos entre o cargo em comissão e a função de confiança. Nos dois casos, é para ser patrão, é para ser chefe, para mandar na bodega. Você tem apenas funções de direção, chefia ou assessoramento. Não serve para atribuição técnica. E os dois são de livre escolha e de livre dispensa. Belezinha? Tá bom. Bate o print, vamos ver agora as diferenças. Dedito no printzito e vamos ver as diferenças. Pronto? Pronto. Agora, olha só. Qual que é a distinção que a gente encontra aqui entre um cargo em comissão e uma função de confiança? A distinção é a seguinte. O cargo em comissão, ele é preenchido por servidores efetivos ou não. Alguns casos podem ser ocupados por servidores não efetivos. Já, já, vamos ver mais bonitinho. Primeiro, vamos começar de forma mais simples. E a função de confiança, ela é preenchida apenas por efetivos. Trabalhar um exemplozinho? Vamos trabalhar um exemplozinho? Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Sabe o que é isso aqui que eu estou desenhando? Isso aqui, meu filho, é uma repartição pública. Isso aqui, ó, coisa chique. Isso aqui é uma repartição pública. Aqui dentro dessa repartição pública, nós temos algumas pessoas. E sabe por que essas pessoas estão tão sorridentes, tão alegres, serelepes? Porque são todos servidores efetivos, concursados, tá feliz, rindo à toa, viu, passarinho verde, tá. E aqui nós temos, ó, a rua, ó, aqui tá a rua. Aqui tá a via pública. Aqui nós temos outras pessoas. Pessoas assim, que ainda não estão tão felizes, pois não tem um cargo público para chamar de seu, são os particulares, beleza? Beleza. Funciona assim. Eu sou o chefe dessa bodega. Quem manda nessa birosca sou eu. Aí eu tenho à minha disposição alguns cargos em comissão e algumas funções de confiança. Aí eu chego lá e falo, bora preencher. Quando eu vou preencher esses cargos em comissão e funções de confiança é o seguinte. Eu posso pegar aqui de dentro pessoas para colocar aí no cargo em comissão e na função de confiança. Dessa galera aqui, ó, eu posso preencher com efetivos, os dois. Agora, quando eu vou preencher um cargo em comissão, eu também posso pegar particular. Repare que a função de confiança, eu só posso colocar aí pessoas que estão aqui dentro. Eu só posso colocar aí na função de confiança servidores efetivos, pessoas da própria casa. Agora, quando eu vou colocar o cargo em comissão, alguns deles podem ser preenchidos aqui, ó, por particulares. Essa que é a diferença, super simples, um mel, tranquilíssimo para matar em prova. Só que tem que tomar cuidado com o jeito que a banca trabalha. Tem que estar bem firme para responder, que eu estou resumindo ao máximo. Eu tento fazer a maior concisão possível para te ajudar na memorização, mas o entendimento é muito importante. Então, o que é a diferença básica entre eles? Olha, quando a gente vai colocar alguém numa função de confiança, a gente só pode preencher aquelas FCs com servidores efetivos. Já o cargo em comissão tem a possibilidade que alguns deles sejam preenchidos por servidores não efetivos. Belezinha? Molezinha, né? Um mel. Pode bater o print aí. Pode bater o print aí. Tranquilo pra caramba. Passeio. Passeio. Beleza? Beleza. Aí, deixa eu te mostrar como tá na Constituição Federal pra gente ver o enunciado da CF, que é importante também. Olha como isso aqui tá na Constituição, ó. Vamos lá. Ó. As funções de confiança exercidas, a palavrinha forte, ó, exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, tá vendo? Deixa eu colocar aqui de outra cor, ó. Opa, deixa eu colocar FC. Eita, nós. Deixa eu colocar FC aqui, tudo bonitinho, ó. Funções de confiança exclusivamente por cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, que são os efetivos. Agora vem a parte importante, ó. Nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Já vou te explicar, só grifar o resto. Destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Você reparou que quando a CF fala da função de confiança, ela fala é só efetivo e ponto final. Já o cargo em comissão é um pouquinho diferente, ó. Eles serão preenchidos pelos servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Deixa eu inventar um exemplo. Imagina que a gente tem o cargo em comissão do tipo 1, o cargo em comissão do tipo 2 e o cargo em comissão do tipo 3. A lei vai falar assim, ó. Cargo em comissão do tipo 1 só pode ser preenchido por servidor efetivo, que é um cargo muito foda. O cargo em comissão 2 tem que ter, no mínimo, 75% de servidores efetivos. E o cargo em comissão 3 tem que ter, no mínimo, 50% de servidores efetivos. Pronto. Repare que a lei pode abrir a possibilidade de que alguns cargos em comissão, sejam preenchidos por servidores não efetivos, por particulares. Beleza? Beleza. Pode bater o print se quiser aí dessa parte também. Esse dispositivo da CF, mega power hiper cobrado das galáxias em prova. Então repare que é a lei que vai criar essa distinção. A lei vai colocar qual que é o percentual mínimo que tem que ser efetivo, quais são as situações, a lei vai estabelecer tudo. A CF só levanta a bola. Beleza? Beleza, então. Bateu o print? Muito bem. Vimos aqui duas distinções mega importantes. A primeira diferença de usurpador de função, o funcionário de fato, também conhecido como agente putativo, e o agente necessário. E aqui agora a diferença entre cargo em comissão e função de confiança. Mas acabou não. Ixi, tem muita coisa para a gente ver ainda nesse tópico. A gente continua no próximo vídeo. Até já.